Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! 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 Amém! O amor não é um sentimento. O amor é o fluir da vida de Deus. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Repitam comigo. O amor não é um sentimento. O amor é o fluir da vida de Deus. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Essa é a palavra que nós desfrutamos essa semana. Essa mensagem 4, irmãos, ela é muito rica. Eu queria dizer para os irmãos, o que nós fazemos aqui de sábado e também fazemos de domingo, é um resumo do que os apóstolos tiveram, receberam diretamente do Senhor. Pedro, Ezra, Miguel e o André. E nós aqui fazemos um resumo. Por quê? Porque Deus é amor. E porque Deus é amor e nos ama, irmãos, Ele faz de tudo para facilitar nossa vida. Eu sou do tempo que tudo era mais difícil. Mas hoje, na iminência da volta do Senhor, Ele está facilitando muitas coisas. Assim como a tecnologia facilita nossas vidas no dia a dia, espiritualmente o Senhor está facilitando também. Por exemplo, eu gosto de ouvir a mensagem em áudio. Amém. Porque Deus é amor, existe a mensagem em áudio. É só ir até o Instituto Vida para Todos que está lá. A mensagem em áudio. Eu não gosto de ouvir mensagem. Eu gosto de ver os irmãos liberando a mensagem. Deus é amor. Ele providenciou isso também. O Instituto também nos proporciona a mensagem em vídeo. Se você tem essa preferência. Eu não gosto de mensagem nem de áudio e nem de vídeo. Eu gosto de ler a mensagem. Amém. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele proporcionou a nós o alimento diário, os livros espirituais, que você pode então ler a mensagem. Eu não quero, eu não gosto nem de áudio, nem ver, e nem também de ler. Eu gosto de ir nas reuniões de sábado e domingo para ver, ouvir e ver o resumão. Deus é amor. Você está aqui para desfrutar do resumão do alimento diário da semana. Aí você fala, não gosto de áudio, nem de vídeo, nem ler, e nem gosto de ir na reunião para ver o resumão. Não tem problema. Deus é amor. Ele envia para você o Silvio Luciano para te apacentar na sua casa. Aleluia, irmãos. Então a mensagem de hoje é a realidade da vida da igreja. Realidade é concreto. Ela é concreta. Ela é real. Ela existe. Não é um sonho, não é fictício. A vida da igreja tem uma realidade palpável. Amém. Então vamos começar. Como eu sempre faço o resumão, então deve estar aí já na lousa. Certo? Ali, o amor é a realidade da vida da igreja. Segunda-feira, o amor é a base da realidade da vida da igreja. Então qual é a base da realidade da vida da igreja? O amor. E nós já ouvimos hoje, o amor não é um sentimento, o amor é o fluir da vida de Deus, o amor é uma pessoa, Deus é amor. Amém. Então, Deus é a base da realidade da vida da igreja. O versículo de segunda-feira é esse aí, ó. Vamos ver, está para vendo bem? O amor não seja sem hipocrisia. Não é falso. Detestais o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo forte esse. Maravilhoso de Romanos 12, de 9 a 10. Nós temos que detestar o mal e apegar-nos ao bem. Sabe, irmãos? Temos que tirar do nosso coração a maldade. Temos que buscar o bem nosso, da nossa família, dos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos e todos os que nos rodeiam. E aqui fala que é para amar cordialmente. Existe um diamante da segunda-feira. O diamante é o seguinte: sem esse amor como base, não há como praticar uma realidade da igreja como corpo de Cristo. O amor é a essência da igreja e a prática do amor é a doação. Então, amar também é uma atitude. Eu sei, irmãos, que todos nós aqui temos experiência de amor, de recebido pelos irmãos. A vida da igreja, irmão, é uma coisa que não tem explicação, não tem lógica. Se você procurar a lógica humana para entender a realidade da vida da igreja, você não vai conseguir, porque ela é totalmente mística, espiritual. E nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, irmãos, em outra dimensão. Então é difícil entender certas coisas. Então eu elenquei aqui um exemplo recente para passar para os irmãos. Na mensagem, existe um casal. Esse casal mora em Rondonópolis. Eu não conheço. O irmão se chama Sérgio e a irmã chama Lígia. Essa irmã Lígia, ela é irmã da irmã da Lourdes. Quem conheceu a Lourdes aqui, levanta a mão. Olha, quase todo mundo. Que é a Lourdes Martim Costa, que é mãe do Ronaldo, da Raquel, do Silas. Então, a Lourdes, muitos anos atrás, na época do cassete, a fita cassete, ela ia muito em casa para eu gravar mensagens para ela, e ela mandava para a irmã Lígia, lá em Rondonópolis. Foi assim que a igreja em Rondonópolis começou. Através do encargo da irmã Lourdes. E a irmã Lourdes mandava sem preguiça fita, material escrito, tudo que ela tinha à disposição, ela mandava lá para Rondonópolis. Pois bem, o tempo passou. Em 2017, quando eu obtive o câncer de próstata, e ela ficou sabendo, a irmã Lígia, mais que o seu esposo Sérgio, eles... Não tem explicação isso, irmãos. Esse amor. Eles não me conhecem fisicamente, nem eu os conheço. Mas eles mandaram lá de Rondonópolis uma casca de uma árvore chamada Didal. Que ela é, os matogrossenses usam muito isso, os homens usam muito isso para combater o câncer de próstata, diz que ele é excelente, tal, tal. Eles me mandaram em 2017 esse chá. Eu tomei. Vem em casca e tal. E depois vocês viram, né? Parece que regrediu, parece que o câncer foi eliminado. Agora, ela ouviu na mensagem anterior que eu compartilhei aqui, que eu falei que havia a possibilidade do câncer estar voltando. Que eu vou ter um exame agora em junho para ver em que pé está. Esse casal, novamente, foi lá, comprou, irmãos. Não é fácil. Eles compraram as cascas, 4 pacotinhos das cascas de Didal, puseram numa caixinha, embalaram, foi até o correio e enviaram para mim. Eu recebi, fiz o chá, estou tomando, tenho uma reserva lá, estou no primeiro pacotinho ainda. Estou tomando esse chá. Por que estou contando isso? É um exemplo prático e real do que acontece na vida da igreja. Tem explicação um negócio desse? Tem? Ainda até eu escrevi para a irmã: irmã, me dá o número da sua conta para eu pagar as despesas da compra da casca do didal e também o correio. Ela respondeu assim: nós temos uma dívida com os irmãos da igreja em Bauru, porque vocês nos suprem com as mensagens, nós ouvimos as mensagens de sábado e domingo que vocês liberam aí. Amém? Então isso que vocês fazem não tem preço. E eu vou agora cobrar uma casca e um correio, porque enviou essas cascas. Então eu queria dar esse exemplo para os irmãos. Um exemplo simples, mas para mim é muito profundo e importante. De ser amado de umas pessoas que eu nem conheço fisicamente. Só de nome e de comunhão. Amém? Vamos prosseguir, então vamos para terça-feira. O segredo para uma vida feliz. Para ter uma vida feliz tem um segredo, irmãos. Vamos ver o versículo? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Temos que ser diligentes em praticar o bem. Isso em decorrência do amor. O amor não é um sentimento. O amor é o fluir da vida de Deus. O amor é uma pessoa. Deus é o amor. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Amar é tocar na banda. Amar é trabalhar na projeção. Amar é estar na recepção. Amar é cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Você não ganha nada para fazer isso. Mas você é motivado pelo amor para fazer isso. Amar é o ministério das irmãs. Amar é tudo aquilo que você faz para proporcionar ao irmão que está ao teu lado um conforto, uma alegria, uma satisfação. Amar, irmãos, é uma atitude. Dentro das nossas casas, as esposas, por amar, fazem refeições, passam roupa, lavam roupa, faz limpeza da casa, os homens ajudam lavando louça e trabalhando, sendo provedor da casa. O amor é magnífico, fantástico, são atitudes que nós temos que praticar. Isso é a realidade da vida da igreja. Aí o diamante de terça-feira é o seguinte: se estivermos o tempo inteiro preocupados em receber, jamais alcançaremos a verdadeira felicidade. O apóstolo Paulo, recordando as palavras do Senhor Jesus, disse certa vez: mais bem-aventurado é dar que receber. Portanto, se ficarmos esperando apenas receber algo para ser felizes, estaremos na direção oposta à da verdadeira felicidade. Então, você quer ser feliz? Doe-se. É mais feliz quem dá que quem recebe. Não é verdade? Claro, nós temos os momentos de receber, mas nós devemos ter muito mais momentos de dar. E quando fala de dar, não é só coisas físicas, mas psicológica, espiritual. Amém? Quarta-feira. Estar no Espírito para amar o próximo. Se não estiver no Espírito, não dá para amar não, hein? Por quê? Porque o amor é Deus. Deus é amor. Então, para amar o próximo, tem que estar no Espírito. O versículo proposto: o meu mandamento é este, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento do Senhor. Irmãos, é tão rico isso, porque não está falando, o mandamento do Senhor não está falando para você fazer, mas Ele está falando para você amar. E quando você ama através do Espírito, se você não está no Espírito, se você não está conectado com o Senhor, é impossível amar o próximo. Porque amar quem te trata bem, tem cara legal, não é? Tem pessoas amáveis, ela não se esforça nem um pouquinho para ser amada. Mas e amar o chato? O cri-cri? E o inimigo? Não é fácil. Aí precisa estar no Espírito. O diamante proposto da quarta-feira é o seguinte: essa conexão entre nós e Deus nos ligará à sua natureza, que é amor. E, consequentemente, amaremos as pessoas. Além disso, quando permanecemos no Senhor, somos infundidos por sua essência. E tudo quanto pedimos nos é concedido, pois nossos pedidos passam a estar alinhados com a sua vontade. Aqui está falando que para estar no Espírito nós temos que estar conectados com Deus. Mais uma vez, o Espírito está nos falando isso. Irmãos, nós ficamos muito preocupados em fazer. Temos que fazer. Mas o Senhor está mais preocupado em que nós sejamos. Nós já falamos aqui na reunião dos grupos familiares que nessa sala aqui, nesse auditório, a hidrelétrica está presente. Não descobriram ainda como armazenar eletricidade. Quem descobrir como armazenar a eletricidade fica trilionário. Ninguém conseguiu até hoje. O máximo é uma pilha, uma bateriazinha e outra lá. Mas se espera uma expectativa de que alguém um dia consiga descobrir como armazenar a eletricidade de tal maneira que você vai no mercado e chega assim. Eu chego no supermercado e falo: Eliana, ela, oi João, quantos quilowatts nós vamos comprar esse mês? Ah, o mês passado nós gastamos 150 quilowatts. Eu acho que se comprar 200 quilowatts tá bom. Ah, então tá bom. Vou lá na prateleira, pego um negocinho lá, taf, 200 quilowatts, e põe no meu carrinho. Aí você chega em casa, tá lá o relógio, o distribuidor de energia da casa. Pega aquele negocinho, crack, encaixo lá. Que nem você faz com a bateria ou com a pilha. E você tem energia elétrica por um mês. Ninguém descobriu isso ainda. Aqui, na sua casa, a hidrelétrica está dentro da sua casa. Como aqui, ó. E como é que a gente se conecta com essa hidrelétrica? Através da tecla de ligar e desligar. As lâmpadas estão todas acesas porque as teclas foram acionadas. O ar-condicionado e assim por diante. Você pode falar: ah, mas já descobriram a bateria. A bateria do celular sem a energia elétrica não funciona. Como é que a bateria é carregada? Através da eletricidade. E a eletricidade na sua casa está totalmente ligada à hidrelétrica. Aquele trambolhão que existe. Aqui em Ilha Solteira tem uma, vários lugares. Irmãos, existe uma hidrelétrica divina. Há uma hidrelétrica divina. Quando você usa a tecla correta para conectar com essa hidrelétrica divina, você recebe a vida de Deus, a natureza de Deus, o amor de Deus. Porque Deus é amor. O amor não é um sentimento. O amor é o fluir da vida de Deus. O amor é uma pessoa. Deus é amor. E Ele nos ama assim, irmãos. Do jeito que nós somos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é aquele que trabalha dentro de cada um de nós. Isso é o que o Senhor almeja nesses dias. O Senhor está voltando. Muito bem, vamos para quinta-feira? Características do amor. Foi no Alimento Diário, vocês leram durante a semana, eu só estou dando um resumo aqui, que o amor, como está em 1 Coríntios capítulo 13, fala muito que ele não suspeita mal, não se exaspera, não se ressente do mal, não se ofende, coisas assim. Mas o versículo aqui de ter quinta-feira é o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém! Se você ama, é um indício de que você nasceu de Deus. Se você não ama, se você tem dificuldade, é melhor procurar ajuda. Porque alguma coisa está errada. Entendeu? Eu tenho que amar o Cardoso espontaneamente. Porque ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus e eu nasci de Deus, ele também nasceu. Se eu não o amo, alguma coisa está errada. Mas graças a Deus que não tem nada errado. Nós nos amamos porque nascemos de Deus. Olha aí o diamante de quinta-feira. Nós somos tão suscetíveis a ressentimentos. E isso é prejudicial a nossos relacionamentos. A falta de amor faz com que guardemos mágoas e rancor das pessoas. E quando esse sentimento vem à tona, acabam trazendo um grande mal. A falta de amor, a falta de exercitar o teu espírito, irmãos, leva você a se ofender facilmente a respeito. Claro, tem coisa que é grande, mas às vezes se ofende coisa pequena. O irmão passou ao teu lado, ele estava distraído, não te cumprimentou, você já fica um bico desse tamanho dizendo: o irmão não me cumprimentou. Ué, que desprezou por quê? É complicado. Eu já falei aqui para os irmãos, eu tinha um amigo, eu chegava de manhã lá no meu trabalho, na rede ferroviária, e ele chamava Heleno. Bom dia, senhor Heleno. Ele não respondia. Aí eu, o senhor Heleno, falei: bom dia. Se bom dia fosse bom, ninguém dava de graça. Senhor Jesus. Mas um bom dia, irmãos, ajuda. Eu faço minhas caminhadas, eu vou dando boa tarde para todo mundo que eu encontro. Tem gente que responde, tem gente que não responde. Não importa. Um bom dia, uma boa tarde, às vezes, faz algo dentro da pessoa. E o seu bom dia, a sua boa tarde, o seu boa noite é diferente dos incrédulos. Porque quando você fala boa tarde, é como se você tivesse infundido a vida divina para dentro dele. Os irmãos entendem? Vocês creem nisso? Eu creio, por isso que eu falo boa tarde. Às vezes vem uma senhorinha saindo do emprego, as diaristas. Cumprimento todas elas. Elas saem dos seus empregos, vendo tudo andando a pé, no caminho. Eu tomo porre de falar boa tarde. E muitas vezes é só, assim como me vê assim, a hora que vai passar para mim: boa tarde, senhora. Boa tarde. Ela fica admirado de a gente cumprimentar. Porque o mundo de hoje em dia está sem amor, sem respeito, sem carinho. Ninguém se cumprimenta mais. Às vezes você vai no banco, o caixa te atende, você às vezes nem fala bom dia, boa tarde para ele. Ele vai te atender. Custa muito chegar assim: boa tarde, ou bom dia. Tem caixa que fala assim: de onde saiu esse? Se ele perguntar, você fala assim: eu saí dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então, mágoas, está aqui o médico, não sei se tem mais um aqui, não sei se o Paulo está aqui hoje também. Está ali também, tem dois médicos aqui. Mas eu li isso, em torno de 70, 75% dos tipos de câncer é decorrência de mágoas. Raiva, ódio, ressentimento que você guarda dentro de você, na sua alma. Deus não criou-nos com uma alma para ter ódio, mágoas, ressentimento. Deus nos criou com a alma para quê? Para pensar nele, escolhê-lo e amá-lo. Os homens, a humanidade está envenenada, faltando amor. O próprio Senhor Jesus disse: quando eu estiver para voltar, o amor de quase todos se esfriará. Sabe o que eu oro para o Senhor? Senhor, me inclui nesse quase aí, vai. Você ora assim? Você tem que estar dentro desse quase. o amor de quase todos, não são todos, tem um quase ali. Tem um grupo do quase que ainda ama. Esse grupo provavelmente está aqui hoje. Porque vocês vieram ouvir um resumo da mensagem dessa semana que fala do amor. Deus é amor! Muito bem. Vamos para sexta-feira. Exercitar o Espírito para servir a Deus. Ó, não é só para amar não, hein? Você tem que estar no Espírito também para servir. E agora? Ah, eu sirvo ali na recepção, não preciso estar no Espírito para servir na recepção. Tem coisa que nós fazemos automaticamente. Quer ver um lugar que precisa de muito Espírito para servir? É ali na projeção. Nós oramos aqui. Levanta a mão, quem veio quarta-feira orar, por favor. Nós não oramos, não pedimos para orar para os irmãos da projeção. Irmãos, se aquele serviço não for bom, estraga a reunião, na minha opinião. Estraga ou não estraga? Não aparece o hino, não aparece o versículo, e fica aquele negócio, todo mundo tal. Então nós temos que orar para esses irmãos da projeção. Eles têm que estar no Espírito para servir, viu? É um serviço meio complicadinho para fazer. Não é, César? Cadê o César? É ou não é? O Sérgio já até falou para mim quarta-feira, preciso fazer mais um treinamento com o Vitor Hugo. Já falou para ele, você é rápido, de flash, amém? É isso aí, mas não somente você, todos devem fazer. Mas principalmente, César, servir no Espírito. Todas as coisas que nós vamos fazer, temos que servir no Espírito. Tocar no Espírito, servir em todas as frentes no Espírito. Serviços do Ministério das Irmãs, 100% tem que fazer no Espírito. Amém? Está falando aqui. Qual que é o versículo? No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Aqui é uma exigência do nosso querido e amado Senhor Jesus. Ele quer que você o sirva, mas com Espírito fervoroso. Ele quer que o seu espírito esteja queimando. Ele quer que o seu espírito esteja incendiado. Fala para o seu vizinho. O Senhor quer que nós o sirvamos com o espírito incendiado. Esse espírito tem que ser quente. Deus ama quando você o serve com o espírito quente. Porque quando você serve assim, o seu espírito está ativado, fresco. Puxa, de elevadíssimo padrão. Deus olha e fica satisfeito. Agora, como que você tem um espírito assim? Quando você está conectado o tempo todo, na maioria das vezes, em tudo que você for fazer, a hidrelétrica divinal. Não tem outra maneira, irmãos. Tem que estar conectado a ele. O diamante é o seguinte, esse aí. Naquilo que cabe a nós fazer, não podemos ser preguiçosos e indolentes. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Não podemos ser lentos na execução das nossas atribuições. Ao recebermos algum encargo, devemos prontamente executá-lo. Legal isso aqui, eu gosto disso aqui. Sabe, irmãos, eu gosto de trabalhar. Às vezes eu vou numa conferência, a Eliana está aí, ela pode me dizer. Ela é minha testemunha. Às vezes chegamos domingo, logo depois do almoço, e eu tenho um monte de algumas coisas atrasadas para fazer. Eu não espero a segunda-feira. Eu já chego, tomo um banho e vou trabalhar. Não quero deixar para segunda-feira não, porque eu já quero começar a fazer no domingo. O Senhor está falando isso para nós nessa noite. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Se você deixa para amanhã o que pode fazer hoje, você vai deixar para terça, depois para quarta, e no fim você acaba não fazendo. Porque o tempo está indo rápido demais. Inacreditável. Irmãos, hoje já é o dia 11 de maio. 11 de maio! Brincadeira não, como está passando rápido. Você não pode ficar adiando as coisas não. E servir ao Senhor não pode ser preguiçoso, nem indolente. Nós temos que fazer com excelência, amém? No sábado, recomendações práticas para o viver da igreja com excelência, sábado. Fazer umas coisas com excelência é além do que está sendo pedido. Eu vou... Vitor Hugo, posso te sacrificar? Permitiu, amém. Eu estou com uma fechadura lá do meu portão social, faz um mês e pouco, estava dando trabalho. Você fecha, ele abre. Fecha, você viu isso aí? Você já viu, né, Silvio, lá em casa, né, Marinho? Está chato. O dia de grupo familiar, então. Os irmãos começam a chegar e não fecha aquele negócio. Aí eu liguei para o... Eu escrevi para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu estou com um portão assim, assim, assado na fechadura elétrica. Você pode me ajudar? Ele respondeu, sim, posso. Posso passar aí às 18h15? Falei, pode. Amém, fico te aguardando. Aí, a Nadir está aqui. Nadir, você presenciou isso, né? Ele estava lá no escritório, eu, a Nadir e a Eliana, conversando, batendo papo ali. Aí o que eu falei? Quando chegou 6h12, eu falei assim, ó, vou deixar vocês duas, que eu vou para lá, que eu vou receber o Vitor Hugo, que ele está para chegar às 6h15. Quando eu levantei, o que aconteceu, Nadir? Será que ela está me ouvindo? Eliana, você está aí? O que aconteceu? O Vitor Hugo chegou 6h14. Senhor Jesus, fiquei muito alegre com isso. Não era para chegar, ele fala, 6h15, poderia chegar 20, 25, entendeu? Falou, a partir de 6h15, 6h14 o moço estava lá. Ele começou a mexer lá, ele e a Giovana ajudando lá. Começou a mexer, irmãos, aí que eu quero falar, da excelência. Ele descobriu que era uma molinha que ela estava com fadiga, então ela não estava mais suportando segurar a fechadura. Ele fez, deu uma esticadinha, falou, isso aí vai aguentar um bom tempo. A hora que voltar a fazer de novo, a gente troca a fechadura. Pronto, era só ele pegar, tchu-tchu, montar, está feito o serviço. Mas não é que o Vitor Hugo fez um trabalho com excelência? Ele desmontou todas aquelas pecinhas, limpou, engraxou. Eu estava constrangido com aquilo. Porque lá dentro ninguém está vendo, né? Ele limpou, entendeu? Lixou, entendeu? Sabe, é isso que eu estou querendo. É um exemplo que eu quero dar do que é um trabalho com excelência. Entendeu? É além do que é pedido. Desculpe, Vitor Hugo, te citar, filho. Mas... Eu não achei outro exemplo, é tão recente, a Nadir presenciou, a Eliana, graças a Deus, irmãos. E no serviço da igreja, todas as coisas nós temos que fazer, temos que fazer com excelência. Não somente as coisas espirituais, mas as coisas físicas. Olha essa mesinha aqui, tem um vaso de flores, tem uma água. Olha, não sei, viu, vamos ver. Gelada. Essa água não foi colocada aqui de qualquer maneira. É uma água gelada. Filtrada. Isso é um trabalho com excelência. Graças ao Senhor. O trabalho que o Ozeel faz com o nosso site. Se esses irmãos estão... O Ozeel, ele faz o seguinte. Termina a mensagem e já coloca no ar. Para nós... E para os muitos irmãos. Tem uma vez que você falou que tinha mais de 3 mil acessos, né? Olha só, mais de 3 mil acessos para ouvir as mensagens da igreja em Bauru. Tudo isso, irmãos, o Senhor está falando para nós nessa noite. Se formos fazer alguma coisa, vamos fazer com excelência. O versículo é o seguinte. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Aqui fala, não torneis, ou não é para você revidar. Se alguém foi grosseiro com você, ou alguém fez um mal para você, algo que você não gostou, ele não perde por esperar. Está na minha cadernetinha de anotações. dia tal, tal hora, fulano fez tal coisa para mim. Ele não perde por esperar, vou dar o troco. Você já ouviu isso? Vou dar o troco, vou revidar. Mas aqui o Senhor está falando para nós. Nós, os que queremos ser felizes. Nós, os que queremos agradar a Deus. Sermos vencedores. Participar do filho varão. Para esse ele está falando assim. Esforçai-vos para fazer o bem. Perante todos os homens. Se possível, até amar os inimigos e fazer bem para os inimigos. Vamos para o diamante. Quando determinado membro parece estar ferido, todo o corpo deve procurar compreender e ajudar esse membro. Isso aqui é coisa séria. Se você vê um membro da igreja ferido, quem aqui não tem feridas? Há alguém aqui nesse auditório que não tem nenhuma ferida? Ela pode ser física, ela pode ser psicológica. Recentemente, o Paulo, meu genro, ele não está aqui hoje. Está ali. Aquele é outro Paulo. Eu falo Paulo, meu genro. Ele disse que quando alguém tem uma doença grave, ela fica ferida por muito tempo. E essa ferida grave, ela atrai outras doenças. Exatamente o que eu estou experimentando. Adquirir uma doença grave, e aí começa a passar, aparecer dor no ombro, que eu fiquei uma vez na conferência, precisei até tomar injeção. É dengue. Sábado passado, vocês viram? Eu prontinho para vir à reunião, de repente passei mal. Oh, Senhor Jesus. E o membro do corpo de Cristo? Você tem pelo menos orado para alguém que está ferido? Ah, mas eu não sei quem está ferido, não é difícil saber. Quem não tem um sorriso, uma alegria estampada no rosto, é uma pessoa que está ferida. Quem não tem ferida nenhum vive sempre alegre. Mas nós, nesses dias terríveis que nós estamos vivendo, todos nós temos feridas, irmãos. E nós temos que cuidar mutuamente um dos outros. Cuidar um dos outros, em todos os sentidos. E por último, domingo. Que é a continuação das recomendações práticas na vida da igreja. O versículo... Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, esse resumão, é para que estarmos preparados para a volta do Senhor. Para que Ele não pegue nenhum aqui de surpresa, nenhum aqui desligado, e que todos nós consigamos, irmãos, todos nós consigamos chegar lá. Porque a igreja é do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. A mentira não faz parte da vida prática, da realidade da vida da igreja, mas a verdade. E a verdade é uma pessoa. Deus é a verdade. Diamante. Acreditamos que estamos cada dia mais próximos da volta do Senhor. Nós também aqui acreditamos? Amém. Por isso devemos nos preparar. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vamos repetir? Vamos lá. Acreditamos... que estamos cada dia mais próximos da volta do Senhor. Por isso, deixemos nos preparar. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o hino S86. Nós podemos cantar... duas vezes, depois uma vez as irmãs e outra vez os irmãos. Então vamos cantar quatro vezes, porque é um corinho bem curtinho. Amém? Tá.